Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Quando você ouve "teve gol do Gabigol" num jogo de tênis em Londres, no ATP Finals, é porque o Flamengo tá indo longe. Tá começando a 26ª edição do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral.
Salve Geraldo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o seu resumão do Campeonato Brasileiro de Futebol que está chegando na reta final. Agora faltam 5 rodadas para cada um, 4 rodadas para Flamengo e Vasco, mas vocês entenderam, né? Eles tiveram um jogo antecipado na quarta-feira passada, que o Flamengo e o Vasco empataram, foi um jogaço, que não passou na TV, né, Globo? Poxa vida, hein? Que mancada. Mas o campeonato tá praticamente decidido, o Flamengo com a mão na taça, tem briga pelo Libertadores, tem briga por Sul-Americana, a briga do Z4 tá incrível. Mas vamos ver aqui o resumo da rodada número 33, diga 33, agora no AG Placar do Brasileirão, Jogos da Semana. Santos inicia a rodada empatando o clássico contra o São Paulo 1-1 na Vila Belmiro. O Peixe trouxe no uniforme uma mensagem sobre racismo no Brasil. Cada jogador trouxe, com o número da camisa, uma porcentagem relacionada ao preconceito racial no Brasil. Uma grande atitude, mas totalmente incoerente, já que o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi convidado para estar presente. Politicagem à parte, o Peixe nem precisou fazer uma enorme pressão para ficar em vantagem no placar. Aos 7 minutos, após saída errada de Jusilei, a Arboleda comete pênalti infantil em Evandro. Coube ao uruguaio Sanches abrir o placar. O tricolor continua apresentando os mesmos problemas ofensivos, pouca criatividade, lentidão e muitos erros de passe, e não conseguiu produzir nada. O Santos quase amplia com o mesmo Sanches aos 37 e seria um golaço. O tricolor agradeceu pelo intervalo ter chegado, e até melhorou depois da mexida no início do segundo tempo. A primeira grande chance da segunda etapa, porém, foi do Santos. Aos 7, Thiago Volpe salvou com as pernas chute de Eduardo Sacha. Daniel Alves, que estava apagado durante a primeira etapa, resolveu aparecer aos 9 minutos para resolver. Aproveitando o cruzamento de Vitor Bueno, Daniel Alves solta a bomba dentro da área e empata a partida. Após o empate, o São Paulo gosta do jogo e Pablo teve duas boas chances para marcar, mas não aproveitou. O Santos ainda ameaçou, mas o tricolor estava mais perto da vitória. Os São Paulinos chegaram até a pedir pênalti aos 36 em chute de Arboleda que carimbou Vitor Ferraz. O jogador estava com o braço colado no corpo, então nada de pênalti. O resultado classificou o Santos para a Libertadores 2020 e deixou o tricolor um pouco mais complicado na luta pelo G6. O Fluminense perdeu uma grande chance de se distanciar da zona de rebaixamento, empate por 1-1 contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Parecia que o Fluminense iria se dar bem dessa vez, pois dominou amplamente o primeiro tempo. A menos de um ataque do Galo, o Flu foi superior em boa parte da primeira etapa. Tamanha superioridade vira gol aos 15 minutos. Numa rebatida para trás do zagueiro Hever, a bola sobrou na área após finalização de Johnny Gonzalez, e o lateral Patrick acabou marcando o gol contra. O Fluminense não reduziu o ritmo, mas pecava muito nas finalizações. A vitória do tricolor na primeira etapa foi mais do que justa. Só que o Galo voltou mais motivado no segundo tempo e ocupou o ataque, enquanto o Flu recuou demais, como se tivesse sentado na vantagem. O Galo pressionou, apertou durante todo o segundo tempo. Como o Flu não atacava, o Galo continuava, até os 43 minutos, quando o Galo consegue o empate. Após boa jogada do garoto Marquinhos, finalização precisa de Di Santo, calando o estádio que já comemorava a vitória. O Galo está quase salvo na Série A, enquanto o Flu, o fantasma da B, continua muito vivo. O Flamengo coloca uma mão e meia na taça, 1-0 sobre o Grêmio em Porto Alegre. Um jogo marcado por recordes. Gabigol chegou a 22 gols no Brasileirão, artilheiro disparado, superando a marca de 21 gols de Zico, que desde 81 era o maior artilheiro rubro-negro no Brasileirão. O Flamengo chega a 81 pontos, igualando o desempenho do Corinthians de 2015. Para você ter uma ideia, desde 2006, quando a fórmula de pontos corridos passou a ter 20 clubes, ninguém somou tantos pontos quanto o Flamengo. Hoje o Flamengo veio apenas com 3 titulares para jogar, o resto eram reservas, lógico. e o jogo começou melhor para ele do que para o Grêmio. Dificultando a marcação, o Flamengo também, uma outra vez, acabou se complicando na defesa, mas o Grêmio não conseguiu aproveitar. Arrascaeta e Lucas Silva perderam boas chances até o lance da partida. Pênalti marcado para o Flamengo, depois do juiz apontar a marca da Cal por causa de um toque de mão do zagueiro gremista. A central do apito afirma que esse toque na mão do jogador foi na mão de apoio dele no chão, o que, como a regra mudou, invalidaria essa marcação do pênalti. Só que o juiz não quis saber de VAR, foi na decisão dele, manteve a marcação, Gabigol foi lá e marcou. Na segunda etapa, o Grêmio cresceu em desempenho, pegando alguns jogadores cansados do rubro-negro. A situação ficou ainda mais difícil para o time do Rio após a expulsão do Gabigol, que tomou dois cartões amarelos praticamente ao mesmo tempo, ambos por reclamação. Ao deixar o campo e ir para o vestiário, Gabigol fez um gesto com a mão indicando o número 5, logicamente uma provocação, por causa dos 5-0 na semifinal da Libertadores. Então, hoje teve gol do Gabigol e hoje teve expulsão do Gabigol. Com um a mais, o Grêmio intensificou a pressão e era bem melhor que o Flamengo. Renato Gaúcho lota então o time de atacantes e deixa de criar, apelando para os chuveirinhos na área. Jorge Jesus então fecha a casinha e suporta a pressão, marcando mais uma vitória para o Mengão. O Grêmio está sossegado no G4 e o Flamengo já pode ser campeão na próxima rodada sem mesmo jogar, basta o Palmeiras não vencer o mesmo Grêmio em casa. O Flamengo conseguiu aumentar sua vantagem porque o Palmeiras tropeça mais uma vez e praticamente dá adeus ao título. Pelo menos foi um jogo movimentado, 1-1 contra o Bahia na Fonte Nova. O tricolor baiano, que estava 6 jogos sem vencer, iniciou a partida parecendo que ia encerrar esse jejum. Com sua velocidade, Elber no ataque fez com que o time baiano partisse para cima do Palmeiras e criasse as melhores chances da primeira etapa. Só ficou faltando um gol, que saiu no fim, numa cobrança de falta de Arthur Kaique, que aproveitou a abertura da barreira para fazer o gol. O Verdão pouco criou na primeira etapa, só um lance no comecinho do jogo com o Zé Rafael. Na segunda etapa, o Verdão veio disposto a mudar a situação e foi ajudado pela postura recuada do Bahia. Borra, que recebeu a oportunidade no intervalo, foi o que mais tentou. Logo aos 2 minutos, ele já assustava com um belo chute para fora. Borra manteve o gás e foi premiado com um gol de empate aos 25 minutos. Depois de passe de Zé Rafael, Borra girou e chutou forte para ver a bola passar entre o goleiro Douglas Friedrich e a trave. O Bahia queria atrair o Palmeiras para o seu campo para tentar explorar os contra-ataques, mas o Palmeiras até ameaçou o Bahia depois disso e quase vira o jogo. Mas nem o Bahia conseguiu aproveitar o contra-ataque, nem o Palmeiras conseguiu marcar o gol, tudo acabou 1-1 mesmo. Só milagre dá título ao Palmeiras e vaga na Libertadores para o Bahia. Em duelo direto por vaga pela Libertadores, o Internacional empata com o Corinthians em 0-0 na Arena do Corinthians. O Internacional anulou o Timão na primeira etapa, controlando o jogo, mas não conseguiu abrir o marcador. O Timão sem poder de criação, o Colorado ficou com mais posse de bola e dominou as ações. As melhores oportunidades da primeira etapa vieram com William Potka e Patrick. O Corinthians nem no contra-ataque conseguia. No intervalo o Timão mexeu, mas não adiantou a princípio. O Internacional voltou mais forte e voltou mais ofensivo. William Potka apareceu com perigo 2 vezes, mas não aproveitou. Aí, no segundo tempo, durante a segunda etapa, o Corinthians começou a crescer de produção. Junior Urso e Bozelli foram os que mais deram trabalho para Marcelo Lomba. Gustavo chegou até a marcar um gol aos 33, mas estava em posição de impedimento. O Inter se fechou no finalzinho e explorou os contra-ataques, sem sucesso. 0-0 xoxo, que deixa tudo como está na luta pela Libertadores. Inter dentro do G6, Corinthians fora. A Chapecoense ganha uma sobrevida, enquanto o Ceará se vê muito perto do precipício da Série B. Vitória da Chape por 1-0 sobre o Vozão na Arena Condá. Não tivemos gols na primeira etapa, mas não faltaram chances. A Chape teve com Camilo sua primeira grande oportunidade. Depois o Ceará equilibrou a partida e viu João Ricardo salvar o Verdão com 2 boas defesas, em chutes de Thiago Galhardo e Fabinho. A oportunidade claríssima de Henrique Almeida com um chute a queima-roupa que parou na defesa de Diogo Silva fez com que a Chape se animasse e tivesse com o Everaldo uma grande chance, mas não conseguiu balançar as redes no primeiro tempo. Na etapa final, o Ceará chegou a abrir o placar com 8 minutos do segundo tempo com o Chico, mas o árbitro assinalou impedimento no ataque. Após isso, o jogo esfriou e os times pouco criavam. Até que, aos 36, Everaldo apareceu bem na área, bateu cruzado, sem chances para Diogo Silva. Era tudo que a Chapecoense queria, se fechou na defesa e pedindo o Vozão de empatar a partida. A Chape ainda aguarda uma esperança de tentar escapar da Série B, já o Ceará fica ainda mais ameaçado pelo rebaixamento. O Fortaleza deu um importante passo para se garantir na elite do nosso futebol em 2020, vitória por 3-0 sobre o CSA. O CSA começou a partida na defesa, enquanto o Leão investia mais em jogadas pela esquerda e cruzava muito na área. O jogo estava morno quando o Fortaleza abriu o placar. Juninho bate falta com precisão e acerta no ângulo. 1-0 para o Leão. O domínio cearense, vindo junto com o apoio da torcida, ampliou a vantagem logo aos 3 minutos do segundo tempo. Romarinho ganha na velocidade de Luciano Castan, toca para trás, o Wellington Paulista ajeita e Tinga chega batendo de dentro da área, 2-0. E o Fortaleza não reduziu a marcha. Aos 8 minutos, Juninho cobra mais uma falta pela direita e acha Paulão com liberdade na área. O zagueiro completou de perna direita no canto de João Carlos. A melhor chance do time alagoano foi aos 21. Eule arrisca de longe, a bola desvia em Paulão e dá trabalho a Felipe Alves. O Leão aí gastou o tempo tentando fazer o quarto gol, mas não conseguiu. E o CSA também não fez muita coisa. CSA com um pé na Série B, Fortaleza com quase os dois pés na Série A. O Atlético Paranaense continua aprontando das suas. A vítima da vez foi o Botafogo, 1-0 na Arena da Baixada. Apesar do resultado, o Furacão dominou a partida inteiramente. Além do gol, marcado por Tony Anderson, o Atlético teve um gol anulado e um pênalti desperdiçado. Tentou 19 chutes a gol e teve 8 chances reais de gol. Controlou o jogo com mais de 60% de posse de bola. A única oportunidade clara do Botafogo foi no finzinho do segundo tempo com o Diego Souza. Agora o Botafogo está seriamente ameaçado pelo rebaixamento, enquanto o Atlético Paranaense está só vendo o circo pegar fogo. Com um lance bizarro no final, o Vasco deixa a vitória escapar 1-1 contra o Goiás. O Vasco demorou a entrar no jogo e viu o Goiás assustar no início da partida. O time de Luxemburgo começa a ganhar o campo de ataque com as descidas do jogador Rossi. E o gol veio logo após um susto. Rafinha de fora da área acerta o travessão. A resposta foi com o Guarín. O colombiano aproveitou desvio de cabeça de Marrone, usou o corpo e bateu cruzado para acertar a trave e vencer Tadeu, 1-0 Vasco. O segundo tempo foi bem mais agitado. Após um gol anulado do Goiás em lance de Sanches e uma falta marcada de Rafael Moura em Guarín, de forma errada, segundo os críticos de arbitragem, o Goiás aumentou a pressão, colecionou escanteios, mas não conseguia o seu gol de empate. Quando tudo parecia levar para uma vitória cruzmaltina, eis que aos 51 minutos, um lance incrível muda o jogo. Tadeu foi para a área, permaneceu em 3 bolas levantadas na área em sequência, tentou emendar um voleio, mas não pegou em cheio. Na sobra, Richard, num chutão inexplicável, deixa a bola viva na grande área. Rafael Moura toca de cabeça e Henriques, zagueiro do Vasco, completa sozinho, fazendo um gol contra clássico e ridículo. Com o resultado, tanto o Vasco quanto o Goiás ficam praticamente garantidos na Série A, mas ficam praticamente longe da Libertadores. Para encerrar, um jogo melancólico no Mineirão, Cruzeiro 0, Avaí também 0. O Cruzeiro, ameaçado pelo Z4, buscou o ataque, mas encontrou um Avaí fechado que recuava todo o time, e com isso dificultava as ações do time da casa. Sem espaço, a Raposa insistia em bolas alçadas na área da equipe catarinense. A grande defesa de Vladimir na primeira etapa foi aos 3 minutos após o chute de Orejuela. O Avaí teve uma melhor chance com Vinícius Araújo, que emendou a bicicleta aos 21 minutos, que Fábio segurou. Se o negócio estava ruim, piorou muito na segunda etapa. Cruzeiro e Avaí pouco produziram e a partida quase não teve lances de emoção. O time catarinense manteve sua postura defensiva, enquanto o Cruzeiro não encontrava forças para chegar ao gol. Fim de jogo, 0-0, vaias da torcida. O resultado tira o Cruzeiro momentaneamente do Z4, enquanto temos agora sacramentado o primeiro rebaixado do Campeonato Brasileiro. Com esse empate, o Avaí não tem mais chance de sair do Z4, é o primeiro rebaixado para a Série B de 2020. Classificação do Campeonato Brasileiro. Chegamos à rodada 34, que já tivemos uma partida, né? O Flamengo empatou com o Vasco quarta-feira passada por 4-4. Então vamos ter o complemento dessa rodada 34, já sabendo que o Flamengo e o Vasco têm um jogo a mais cada um. Vamos aqui à classificação. O Flamengo tem 81 pontos, já fez a partida dele 34 por causa da Libertadores. Em segundo lugar, o Palmeiras com 68, 13 pontos atrás do Flamengo. terceiro lugar o Santos com 65 e fechando o G4 o Grêmio com 56 pontos. O Atlético Paranaense aparece em quinto lugar, ele já tem vaga na Libertadores, então empurra as duas vagas de pré para o sexto e o sétimo lugares. São Paulo também tem 53 e o Internacional tem 50 pontos. Também com 50 pontos, mas na zona da Sul-Americana, temos o Corinthians. Fechando essa zona, temos o Bahia com 44, Vasco também com 44, Goiás com 43, Fortaleza com 42 e Atlético Mineiro com 41 pontos. Ali, brigando para não cair, três times com 36 pontos, Botafogo, Ceará e Cruzeiro. E na zona do rebaixamento, Fluminense 35, CSA 29, Chapecoense 25 e em último e já matematicamente rebaixado, o Avaí com 18 pontos. Como já falamos, a rodada 34 já começou na quarta-feira passada com o jogo entre Flamengo e Vasco. E vai se concluir a partir de sábado, 8 da noite, na Vila Belmiro, Santos e Cruzeiro. Só lembrando a você que a decisão da Libertadores também será no sábado, só que às 5 da tarde, horário de Brasília, Flamengo e River Plate. No domingo, continua a rodada 4 da tarde no Mineirão, o duelo dos Atléticos, Atlético Mineiro contra Atlético Paranaense. 4 da tarde na Arena Palmeiras, o jogo que pode decidir o campeonato. Se o Palmeiras não conseguir vencer o Grêmio, o Flamengo é campeão brasileiro sem entrar em campo. Olha só que coisa. E pode ganhar duas taças no mesmo fim de semana. Olha que louco. Continuando, 4 da tarde no Serra Dourada, Goiás e Bahia. 6 da noite no Engenhão, Botafogo e Corinthians. 7 da noite no Beira-Rio, Internacional e Fortaleza. No Castelão, 7 da noite, Ceará e São Paulo. Fechando o Domingão, na Ressacada, 7 da noite, Avaí e Chapecoense. E o último jogo dessa rodada, na segunda-feira, dia 25, no Rei Pelé, 8 da noite, CSA e Fluminense. E é isso, gente. Esse é o AG Placar do Brasileirão, o seu programa de resumo do Campeonato Brasileiro. Estamos chegando na reta final. Ainda dá tempo de você participar com sua crítica, sugestão, o que você gostaria de ouvir aqui no nosso AG Placar do Brasileirão. Que é um programa que pode continuar aí com outras vertentes, com outros esportes. Fica aí a seu critério. A decisão é sua, a sugestão é sua. Entre no post da Arena Geral, entre no post da Combo Conteúdo desse podcast. Deixe lá seu comentário, que estamos esperando a sua opinião. Também você pode opinar nas redes sociais, tanto da Combo quanto da Arena Geral. Os links aí estão nas descrições e nos sites arenageral.com.br e comboconteudo.com. Na comboconteudo.com você tem não só esse projeto, mas vários outros projetos audiovisuais que com certeza um vai interessar a você. E também tem lá o crowdfunding, onde você pode ajudar que mais produções como essa vejam a luz do dia, ajudando em reais ou ajudando em dólares. Também te convido a acessar a Arena Geral, ela está meio parada ultimamente, mas nós vamos voltar com tudo nesse final de ano, pode ter certeza. No mais é isso, nos vemos na próxima terça, abraços a todos, até a próxima.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.